eu acompanhei todos os julgamentos. O que eu acho é que já havia uma presunção de culpa ao invés da presunção de inocência, e o que se pretendia era que os jovens provassem que não são culpados e não o Ministério Público provar que de facto eles têm ligação direta com aqueles crimes. E eu devo aqui acrescentar, porque eu assisti todas as sessões de julgamento, ouvi todo mundo que esteve presente ali, e o que eu acho é que nós estamos perante mais do que um processo jurídico, penal ou judicial. Este é um processo político. Pela forma como o juiz dirigiu o julgamento, volta e meia suspendia o julgamento para ir atender telefonemas, para ir reunir com polícias, estava sempre a trocar impressões com o Ministério Público, o que a partida já indiciava que, de facto, os jovens seriam condenados. Porque esta manifestação só teve um problema que, do ponto de vista político, as autoridades angolanas, infelizmente, não gostam. Foi porque os jovens estavam a denunciar a corrupção do Presidente da República, do enriquecimento da sua família e, sobretudo, o fato dele estar no poder há muito mais tempo e ter manipulado a Constituição para permanecer mais tempo. Os jovens tiveram a coragem de sair à rua e denunciar esses fatos. E, obviamente, o resultado foi isto. Eu, mais do que nada, do ponto de vista dos direitos humanos, eu considero que os jovens estão a ser condenados por causa das suas ideias políticas e não por causa de resistências, autoridades, até porque quando está a se realizar manifestações, a nossa lei prevê que as autoridades devem notificar por escrito e devidamente fundamentado da interrupção da manifestação. E isto não ocorreu, porque houve brutalidade e todo mundo viu em que estado se encontram aqueles jovens, com braços partidos, cabeças ligadas, tudo aquilo que se possa imaginar de brutalidade que resulte dos meios que a polícia usa. Eu considero que estes jovens são presos políticos e não são desobedientes para com as autoridades.
Acha que isto se poderá repetir, ou seja, o povo poderá voltar às ruas a manifestar-se, em particular os jovens?
Eu não tenho dúvidas disso. Sempre que houver manifestações que se oponham ao enriquecimento ilícito, ao exercício ilimitado, até de muito longo tempo, do Presidente da República, a reação da polícia será sempre esta. Obviamente vão usar meios mais sofisticados, como usaram desta vez, porque a polícia disse que estava a segurar a manifestação. Tinha polícias a paisanas e polícias a civis, e foram as polícias a civis que ficaram a maltratar os jovens. E os jovens só reagiram face a isso porque a polícia, contrariamente às suas obrigações, não protegeu os manifestantes. E tudo isso foi narrado e provado em tribunal através de vídeos, através de fotografias, mas ainda assim o juiz e o Ministério Público não se comoveram porque, do meu ponto de vista, já havia uma pré-sentença. É do que eu me lembro aqui, enquanto ativista de direitos humanos, nos últimos anos, todas as manifestações que visassem se opor a políticas públicas, casos de demolições de residências, violência policial, que não fosse promovida para apoiar ou sufragar as ideias do MPLA e do Presidente da República, todas essas manifestações foram sempre repelidas. Eu, felizmente, tenho estado a acompanhar esses processos e algumas vezes reúno-os com as autoridades e vejo que o fundamento principal é político. Tudo que é contra o Presidente ou contra as políticas do MPLA, a polícia pode estar ali, mas depois surgem sempre essas forças civis que atacam sempre os manifestantes e a polícia permanece sempre em pávida, sem nada a fazer. Desta vez, esses jovens foram inteligentes. Inclusive, alguns deles foram queixar-se à polícia, mas a polícia acabou por apreender até aqueles que foram apresentar a queixa dos tais civis. Onde estão esses civis, ninguém sabe. Quem são esses civis, só a polícia sabe. Está provado em fotos de civis a agredirem os jovens, os civis a destruírem material dos jornalistas, mas ainda assim, tudo isso não foi suficiente para comover o Ministério Público e o juiz.
Estamos então, com este conjunto de preocupações, perante um problema de democracia, de liberdade de expressão, de transparência política. É isso?
Neste momento, estamos a assistir uma classe política que se quer transformar em elite econômica através de todos os meios de enriquecimento ilícito, todos os meios pertencentes ao Estado. A família do Presidente da República continua a enriquecer-se. Tomam conta de todos os negócios que têm a ver com a banca, que têm a ver com as telecomunicações, que têm a ver com a construção civil. Tudo isso sem concursos públicos, sem grandes transparências da proveniência dos fundos. E, obviamente, aos poucos é visível como essas pessoas vivem e exibem luxuosamente os seus pertences. E é normal que aquele jovem que está na universidade, que todos os dias não tem um meio de transporte público que o apoia, que as universidades não têm dinheiro, muitas vezes, para terem condições capazes de promover, e aqui me refiro a universidades públicas, de promoverem um ensino de qualidade para os jovens. E, obviamente, as pessoas têm que expressar os seus pontos de vista. A manipulação nos meios de comunicação social do Estado é cada vez mais evidente e hoje as pessoas têm acesso a outros meios de informação internacional. Vejam que, de facto, muitas coisas têm sido manipuladas, não se vive com verdade, têm acesso à informação. E isso vai criando, a pouco e pouco, da parte dos jovens, uma consciência cívica capaz de criar sinergias para que eles possam expressar. Nós hoje temos grandes dificuldades de nos expressarmos as nossas ideias, as nossas opiniões, nos meios de comunicação social do Estado. Não se pode pensar contra. Quem pensa contra nunca é convidado, não pode emitir opiniões, muitas vezes até depois de artigos que são publicados no Jornal de Angola, que são feitos na TPA, atacar estas pessoas. De modo que tudo isso vai criando uma consciência cívica nos jovens que, numa sociedade que se pretende democrática, é completamente inaceitável.